E obviamente é muito mais do que esses 5 milhões. Eu gostaria de saber qual é a diferença, quando é que se aplica um e quando é que se aplica o outro.
Para responder?
Eu não quero... Já tinha referido sobre essa matéria, entrar aqui em discussão sobre aquilo que potencialmente pode ser aplicado é uma matéria sobre a qual não vou falar, enfim, tendo presente o enquadramento que já dei a este ponto no início.
Deixa-me perguntar de outra forma, Sr. Presidente. Quando é que se aplica a linha A, que são os 5 milhões, e quando é que se aplica a linha B do número 2, que são os 10% do volume de negócios?
A indicação que tenho é que não é caso para aplicar isso, mas posso, enfim, posso pedir para que isso seja clarificado e que seja enviado, se há interesse em conhecer em concreto a situação em que isso seria aplicável. Essa é uma informação que pode ser enviada à Comissão posteriormente.
Agradecemos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Só confirmar que quantos mais casos, maior é a coima, correto?
Refere-se ao mesmo emitente. Naturalmente que a CMVM, naquilo que é a avaliação das entidades, leva em linha de conta aquilo que é o seu histórico de cumprimento ou de incumprimento, e portanto esse é um elemento que é tido em conta nos processos de contornação.
A perguntar?
No dia 29 de dezembro, já no meio daquela grande discussão que há pouco aqui se falava entre a CMVM e a TAP, que é até curiosa de ler, porque começa com poucos parágrafos e depois acaba em testamentos muito grandes. Pergunta-se, diz então a TAP à CMVM, que gostaria de saber, em relação às renúncias todas, como já aqui foi dito, desde dia 1 de janeiro de 2020, se essa informação está correta. E a TAP responde que tem dúvidas sobre a pertinência e a base legal para a questão que a CMVM coloca à TAP. Eu gostava de saber se considera normal estas afirmações em que a CMVM tem quase de implorar ao emitente para ter uma resposta.
Para responder?
Sim, não subscrevo, enfim, eu compreendo a adjetivação, mas... tentando não me repetir, mas a pergunta acaba por tocar em aspectos que já foram aqui referidos. No quadro daquele que é o relacionamento entre o supervisor e os supervisionados, é normal que possam haver divergências de opinião e, portanto, a CMVM, estando de boa fé em todos os processos, tem que aceitar que possam haver elementos que porventura às vezes possa circunstancialmente desconhecer, e que se o emitente, que tem também todo o direito de interagir com a CMVM e apresentar os seus pontos de vista, e se esses argumentos fizerem sentido, a CMVM não os deixa de ter em consideração, e portanto seguramente já existiram casos em que, com base numa determinada informação disponível, há uma leitura, mas se existir algum elemento adicional que porventura esteja em falta e que a própria emitente partilhe e que seja relevante, isso não deixará de ser tido em conta e no limite pode levar a que a posição da CMVM seja revista dentro do quadro daquilo que eu acho que é normal, ser um relacionamento normal e salutar entre supervisores e supervisionados. O objetivo não é fazermos uma supervisão que não leva em conta toda a informação que deva levar e, portanto, é que seja correta em função do caso concreto.
Para perguntar?
Certo. Nas comunicações da CMVM foi um pouco mais dura e disse que obviamente tinha fundamento para pedir aquela informação, até porque eram sobre indenizações e isso poderia ter especial importância num contexto, no regime de abuso de mercado. E por isso depois a TAP acaba eventualmente por responder, e é nessa sequência de e-mails que surge então o acordo de Antonoaldo Neves, que também convém recordar que foi no dia 2 de julho de 2021 que o ministro Pedro Nuno Santos, também à imprensa, num cenário até parecido com o atual, demitiu basicamente o CEO da altura, que agora é CEO da Etihad, E do que eu percebo, a TAP, já com dinheiro dos portugueses lá colocado, viu-se então obrigada a despachar praticamente o CEO, e daquilo que está nos e-mails, o que há é um acordo de compensação em que se paga os salários que ainda faltavam, mais algumas coisas. E segundo o que eu percebi da intervenção há pouco, tal não estava clarificado no relatório do Governo Societário 2020, se bem entendo. Este acordo foi também assinado, convém recordar, por Diogo Lacerda Machado, Miguel Frasquilho, do lado da SGPS, e Humberto Pedrosa e David Pedrosa, do lado da TAP SA. É isto?
A responder?
Enfim, se o deputado está a referir isso, seguramente é o que está na informação disponibilizada. Eu queria só recordar aqui um elemento, enfim, uma vez que a minha intervenção inicial já foi lá muito atrás, mas acho que é um elemento importante voltar a trazer aqui. A TAP, enquanto emitente de obrigações, não está obrigada a um conjunto de deveres de informação ao mercado que se aplicam aos acionistas. E, portanto, esse é um elemento que é importante, e nomeadamente em matérias de governo societário e em matérias relacionadas com aquilo que é a sua governance e políticas de remuneração por aí fora. Mas, a partir do momento em que, mesmo não estando obrigada, se o comunica, enfim, por via de obrigações, de uma obrigação que resulta de uma outra legislação aplicável, e neste caso daquilo que é a sua condição de empresa pública, a partir do momento em que essa informação é pública, aquilo que a CMVM tem que assegurar é que ela seja verídica. E, portanto, é nesse contexto que a CMVM atua, e é também aí onde, às vezes, onde existiu fricção, utilizando aqui uma palavra que, enfim, se calhar depois vou-me arrepender de ter utilizado, mas de pontos de vista entre a CMVM e a TAP.
Para perguntar?
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que há piores palavras do que fricção, não me parece que seja assim tão inapropriada. Queria lhe fazer uma pergunta final. A CEO, na audição que esteve aqui na semana passada, disse que a empresa Evercore, que está a fazer a assessoria para a venda da TAP, está há 9 meses a prestar serviços à TAP sem contratos. E eu gostava de lhe perguntar se este fingir que não há um processo de privatização em curso, quando toda a documentação indica que está há quase um ano num processo de privatização, quando há uma empresa a prestar serviço, a fazer reuniões para vender a TAP, se isto não lhe parece altamente irregular e uma tentativa de enganar também o mercado, que não se está a prestar a informação verdadeira. Muito obrigado.
Responder.
Se no âmbito do relacionamento que a TAP tenha com outras entidades, de facto, se houver materialidade e se houver temas que façam parte dos deveres de comunicação ao mercado, isso deve ser comunicado. Neste momento não estou em condições de avançar mais sobre essa matéria.
Sr. Deputado Bernardo Blanco, ainda tem 8 segundos.
Sr. Presidente, então o que se me está a dizer é que se houver documentação que prove que está um processo de privatização em curso, a TAP deveria comunicar, ou já deveria ter comunicado isso ao mercado. Muito obrigado pelas respostas.
Responder.
Aquilo que a TAP o que tem que assegurar é na sua qualidade de entidade que tem obrigações admitidas ao mercado, que os obrigacionistas têm toda a informação relevante para permitir poder tomar decisões relativamente a essa sua condição de obrigacionistas. E, portanto, se houver informação que é relevante para essa matéria, ela deve ser partilhada. Se.
Muito obrigado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de começar as minhas perguntas, queria cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da CMVM e quem o acompanha, mas eu próprio tenho dúvidas se a última pergunta que foi feita foi devidamente respondida. Eu peço desculpa, talvez tenha sido só eu a não compreender. Isto pode ser pouco frequente, mas neste caso sou eu que solicito que a pergunta que me antecede seja respondida, porque até ajuda aos trabalhos que se seguem.
Sr. Deputado, percebi a sua pergunta. A resposta que é dada é uma resposta que é dada de acordo com aquilo que é a interpretação de quem nos responde. Mas eu, se é essa a questão, e se algum dos seus deputados tem dúvida, nós temos o tempo todo, e eu pergunto ao Sr. Presidente se nos pode esclarecer de uma forma mais clara em relação à última pergunta que foi formulada pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco. Não estou, não estou. Sr. Deputado Filipe Melo diz-me que estamos a mudar de critérios. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu efetivamente, eu não queria ter que estar a usar a palavra agora, até porque estava o deputado Bruno Dias a fazê-lo. Mas esta atitude que teve o Sr. Deputado Bruno Dias, com a que teve há instantes o deputado Bernardo Blanco, é sintomático do que todos os grupos pretendem que se faça nesta comissão de inquérito. E o que o Sr. Presidente fez, e volto a dizer com o devido respeito que tenho por Vossa Excelência, foi agora uma dualidade de critérios. O Sr. Presidente atuou de forma correta neste caso. No primeiro caso, não o fez quando assim deveria ter feito. Esta é a minha interpretação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a chamada de atenção e iremos trabalhar todos para que as respostas possam ser dadas do melhor quadro. Eu, de qualquer forma, queria relembrar, se eu bem interpretei aquilo que falámos no início, nós vamos ter provavelmente, e penso que será a intenção da Comissão, conseguindo os objetivos que temos, voltar a testar questões que têm a ver com o caso em concreto. Esta claramente não tem. Esta claramente não tem. E por isso é que eu achei que era importante, e até porque eu percebo completamente as questões dos seus deputados. Eu tive a ocasião de transmitir ao Sr. Presidente da CMVM, no dia 24 de março, a intenção de o ouvirmos nesta comissão. Hoje estamos a 13 de abril e confesso-lhes que eu não esperava que tivéssemos a dificuldade de termos aqui esta questão que foi colocada sobre a questão do segredo. Confesso-lhes. Portanto, fico claro entre todos, nomeadamente entre os seus deputados e o Sr. Presidente, eu não esperava que esta situação tivesse surgido, porque se tivesse surgido, provavelmente nós teríamos utilizado outro método. E mais, e queria dizer o seguinte, há uma pergunta que eu até tenho para fazer, queria guardá-la para o fim, mas já que chegamos a este ponto, queria fazer. Quer saber quando é que foi instaurado o processo de contraordenação? Porque a primeira vez, aliás, a primeira, a segunda foi hoje, que eu falei com o Sr. Presidente da CMVM, não me foi dito que havia qualquer processo de contraordenação instaurado sobre esta questão. Estamos a falar 24 de março. E, portanto, se foi depois, eu gostava de ter sabido. Se foi antes, gostava de ter sabido logo a 24 de março, porque se calhar tínhamos hoje uma audição muito mais eficaz e muito mais útil para todos. Fique claro. Dito isto, o que eu queria dizer é o seguinte, compreendendo as dificuldades dos seus deputados sobre a questão que aqui está, eu acho que na condução dos trabalhos, eu acho que há questões, eventualmente, que alguém não percebeu, que alguém se esqueceu. Não tem sido o caso de todo. Aliás, as perguntas acho que têm sido todas elas completamente percebidas de quem aqui está. Portanto, eu não vou estar a fazer uma repetição das perguntas, porque senão nós não saímos daqui, como habitualmente à meia-noite, seríamos muito mais tarde para termos, provavelmente, resultados muito próximos. E, portanto, se concordarem, eu pedia que ao Sr. Presidente que nos pudesse esclarecer sobre a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco e o Sr. Deputado Filipe Melo vai-me perdoar se interpretar que houve uma mudança de critérios, mas esta pergunta não é uma pergunta que tenha a ver com o processo de contraordenação no qual eu tenho tido este respeito, pese embora as perguntas, aquilo que eu disse há pouco, e portanto aquilo que eu pedia mesmo era que o Sr. Presidente nos pudesse esclarecer quanto é a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco, se nos puder dizer também, que era uma pergunta que eu estava a reservar mais para o fim, quando é que foi instaurado o processo de contraordenação, para mim era útil até para que aquilo que eu vá, a fundamentação daquilo que seja a deliberação desta Comissão, possa ser o mais completa possível, no caso dela ser aprovada pelos seus deputados. Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para...
Nova interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não quero estar sempre a bater na mesma tecla, acho que não faz sentido e já passamos essa fase, mas para que fique esclarecido, a questão que eu coloquei no final duas vezes e que não foi respondida, nada tem a ver com o que o Sr. Presidente disse, mas sim em relação a dois documentos que foram pedidos à